Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 11 de setembro de 2019.
E vamos ao destaque do dia, mais recursos para a educação.
Governo libera 600 milhões de reais para mais de 3 mil bolsas de estudo de pós-graduação.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Aumenta a segurança e diminuem crimes no país.
Vamos ver os resultados da primeira semana do projeto Em Frente Brasil em 5 municípios do país. Graziela Mendonça.
No período em que a operação está em vigor, foram registrados 3 homicídios e 41 roubos.
Código de Defesa do Consumidor completa 29 anos. Daniele Popov.
O código criou um conjunto de regras que garantem na justiça os direitos de quem compra um produto ou contrata um serviço.
E o governo quer se adaptar às novas necessidades do consumidor na era digital.
A gente também vai saber sobre as ações do governo para a prevenção de suicídios, agora nas escolas, entre os adolescentes.
Na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O presidente Jair Bolsonaro continua seu processo de recuperação da cirurgia que realizou no domingo.
A alimentação agora está sendo administrada por uma sonda.
De acordo com os médicos, ele permanece sem dor, sem febre e sem disfunções orgânicas.
O repórter Pablo Mundim acompanha a recuperação do presidente em São Paulo e tem mais informações ao vivo para a gente. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Gabriela, Nazi, principalmente a você, ouvinte da Voz do Brasil. Nesta quarta-feira, terceiro dia pós-cirurgia para a correção de uma hérnia, o presidente Jair Bolsonaro recebeu alimentação direto na veia por meio de soro. Um exame de raio-x mostrou que o presidente estava com muito ar no estômago e no intestino. Por isso, a dieta oral foi suspensa. Segundo o boletim médico, o presidente foi submetido à passagem de sonda nasogástrica para eliminar os gases do intestino. O médico que operou o presidente, Antônio Luiz Macedo, explicou que se trata de uma adinamia intestinal, uma resposta natural do intestino, como já ocorreu nas cirurgias anteriores do presidente. Portanto, não é um quadro de intercorrência ou piora do paciente. O Dr. Macedo também informou que o intestino do presidente já funciona melhor e que os exames laboratoriais estão bons. O presidente chegou a postar uma foto nas redes sociais em que aparece com a sonda. Durante o dia, o presidente caminhou pelos corredores do hospital, chegou a andar 900 metros pela tarde e fez exercícios de fisioterapia. Ainda de acordo com o boletim médico, o presidente não sente dor, está sem febre e sem disfunções orgânicas. As medidas de prevenção de trombose venosa profunda continuam. As visitas ao presidente Jair Bolsonaro permanecem restritas e não há previsão de alta. Ao vivo, Pablo Mundim.
O Ministério da Educação liberou a concessão de mais 3.182 bolsas para estudantes de pós-graduação.
O anúncio foi feito agora há pouco pelo ministro Abraham Weintraub.
Segundo ele, a criação das bolsas foi possível depois de uma negociação com o Ministério da Economia.
O ministro informou que vão ser liberados mais 600 milhões de reais para o orçamento do MEC do ano que vem, quando a maior parte das bolsas vai ser paga.
As bolsas serão disponibilizadas a partir de hoje. Essas bolsas eram bolsas que seriam criadas e vão ser pagas no futuro, principalmente o ano que vem. A gente encontrou uma forma de alocar para o ano que vem 600 milhões a mais para bolsas da CAPES e essas bolsas só serão distribuídas nos programas mais altos.
As bolsas em andamento continuam a ser pagas normalmente.
Na primeira semana de atuação, o projeto Em Frente Brasil contribuiu para aumentar a segurança em 5 cidades de norte a sul do país.
Mais de 90 pessoas foram presas, 12 veículos foram recuperados, armas e drogas apreendidas e vidas poupadas.
Vamos ouvir agora os principais resultados da operação.
reduzir os índices de crimes violentos, como homicídios, estupros e roubos graves. Esse é o objetivo do programa Enfrente Brasil, que completou uma semana de atuação em 5 cidades brasileiras, uma em cada região do país. Esta primeira etapa é focada em prevenir e reprimir os crimes em bairros específicos dos municípios. Segundo o balanço do Ministério da Justiça e Segurança Pública, só na primeira semana, mais de 11 mil pessoas foram abordadas, resultando em 91 prisões. Além disso, 12 veículos foram recuperados pela polícia e 11 armas apreendidas. De acordo com o Ministério, houve redução nos índices de criminalidade desses bairros. No período em que a operação está em vigor, foram registrados 3 homicídios e 41 roubos. Segundo o coordenador de operações da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Antônio Edgar, isso mostra que as ações já estão dando resultado.
Foram feitos justamente isso, as abordagens das pessoas, abordagens de veículos, abordagens de estabelecimentos comerciais. Nós tivemos, sim, números relativos, uma redução do índice de homicídios que aconteceu na cidade e, concomitantemente, uma redução também nos outros itens.
Participam do projeto piloto as cidades de Ananindeua, no Pará, Cariacica, Espírito Santo, Goiânia, em Goiás, São José dos Pinhais, no Paraná, e Paulista, em Pernambuco. A força-tarefa envolve vários órgãos federais, estaduais e municipais, e na primeira semana de atuação, contou com um efetivo de 6.200 profissionais e mais de 2.000 viaturas. O coordenador do projeto em Cariacica, Guilherme Pacífico, comentou que a sensação de segurança está maior na cidade.
A gente já observa uma redução dos crimes patrimoniais e a gente destaca, né, nesses primeiros dias, né, o número de recaptura, né, de pessoas, de foragidos da justiça e também a apreensão de armas.
Além de reprimir os crimes, o Enfrente Brasil também prevê ações sociais nessas cidades para que a queda na violência seja permanente, como explica Daniel Barcelos, da Secretaria Nacional de Segurança Pública.
É a fase que tem por objetivo a transformação socioeconômica desse território, que pretende perenizar ou tornar consolidadas as reduções alcançadas pela fase 1.
Em parceria com os municípios, o governo está traçando diagnósticos em diversas áreas, como saúde, educação, habitação e emprego. Reportagem Graziela Mendonça.
O Código de Defesa do Consumidor completa 29 anos.
Nesse período, foram reconhecidos muitos direitos de quem compra produtos ou contrata serviços.
O Código de Defesa do Consumidor é fruto de uma demanda da sociedade. Foi promulgado em 11 de setembro de 1990. Antes disso, não havia uma lei específica que garantisse o direito básico do consumidor. O Código criou um conjunto de regras que garantem na justiça os direitos de quem compra um produto ou contrata um serviço. Existem ainda os PROCONs, parceiros do governo para resolver problemas nas relações de consumo. O aposentado Geraldo Silva já teve problema com telefonia, internet, TV a cabo e tenta desde maio cancelar uma assinatura.
A empresa está contestando, né, e não aceitei os argumentos dela, aí agora vai para a parte jurídica, né, para tentar um acordo, né.
O PROCON faz a intermediação entre o consumidor e o fornecedor. O órgão também fiscaliza fornecedores e orienta o consumidor. Em Brasília, a demanda é resolvida em 70% dos casos, já no primeiro contato entre os dois lados, como informa o diretor-geral do órgão, Marcelo Nascimento.
Assim que recebemos a demanda do consumidor, a gente contacta o fornecedor, né, e oportuniza ele para que apresente ali as justificativas daquele episódio que o consumidor nos trouxe, né? Já nesse primeiro contato, o nosso índice de resolutividade esse ano está alcançando quase 70%.
Mas em tempos de internet e de vida conectada, as relações de consumo mudaram um pouco e as soluções de conflitos também. Promover a educação do consumidor é a principal meta da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. Tornar a resolução dos problemas mais prática também está entre as ações do governo, que estimula o uso do portal consumidor.gov.br. A ideia é tirar as pessoas dos balcões dos PROCONs e até do Poder Judiciário, Pela plataforma, em 7 dias, o reclamante pode ter seu problema resolvido, como reforça o secretário nacional do consumidor, Luciano Tim.
As próprias pessoas têm mais autonomia e elas vão poder resolver o problema delas num tempo médio hoje de 7 dias. Então, entre esperar no judiciário no mínimo 2 anos e resolver em 7 dias...
Os campeões de queixas pelo consumidor são os serviços de telefonia, serviços bancários, plataformas digitais de compra e venda e meios de transporte. Reportagem Daniele Popov.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, ressaltou a necessidade de aperfeiçoar mecanismos para solucionar novos conflitos entre consumidores e fornecedores.
O assunto foi comentado durante um evento em Brasília, em comemoração ao aniversário do Código de Defesa do Consumidor.
Na abertura do primeiro Congresso Internacional de Direito do Consumidor, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, diz que o Código de Defesa do Consumidor trouxe grandes avanços, mas com o mundo digital é preciso modernizar e buscar novas formas para garantir esses direitos.
É um mundo novo, e existem uma série de problemas que há 5, 6 anos, 10 anos... Sequer se cogitava, e nós precisamos pensar muitas vezes as formas jurídicas do passado, como elas se aplicam para essas novas questões. Hoje nós discutimos muito a questão de proteção de dados do consumidor, enquanto que, sei lá, 15, 20 anos atrás nós estávamos pensando em algo mais trivial, como um consumidor que compra um ventilador com defeito.
Dentre as políticas de proteção do consumidor no ambiente digital, desde 2014 a sociedade ganhou a ferramenta consumidor.gov. Em 5 anos de criação da plataforma, mais de 2 milhões de pessoas fizeram algum tipo de reclamação, com 80% dos casos resolvidos num prazo médio de 7 dias. Para ampliar o acesso a esse serviço público de solução de conflitos de consumo pela internet, foi lançado o primeiro curso à distância sobre a plataforma, com certificação pela Universidade de Brasília. Reportagem Cleide Lopes.
Setembro Amarelo é a ocasião de pensar e lutar no combate ao suicídio.
E hoje nós vamos conhecer ações do governo nas escolas para preservar a vida. Continue com a gente.
Um intercâmbio de experiências entre Brasil e representantes de 5 países da América Latina pretende melhorar o atendimento à população de rua.
O Ministério da Cidadania está promovendo nesta semana um seminário internacional para discutir o assunto.
E a comitiva estrangeira também está colhendo informações em loco. Vamos ouvir.
O grupo faz parte da missão Rede Cache, uma iniciativa da União Europeia para estimular países a desenvolverem políticas públicas mais eficientes voltadas à população de rua. A primeira visita foi feita ao restaurante comunitário de Ceilândia, cidade administrativa do DF, localizada a 26 quilômetros de Brasília. O local oferece refeições saudáveis a preços acessíveis às famílias de baixa renda. Depois, a comitiva conheceu o serviço de acolhimento temporário para idosos em situação de rua, na cidade de Taguatinga, vizinha de Ceilândia. Muitos dos abrigados sofreram por abandono, violência, migração ou falta de moradia e emprego. Morando na rua e grávida de 8 meses, Fernanda de Jesus é atendida no Centro Pop de Taguatinga. O local presta atendimento especializado à população em situação de rua e oferece atendimento individual e de convívio para incentivar a autonomia e a participação desse público na sociedade. Para Fernanda, o espaço é um lugar de apoio.
Eu venho para cá passar o dia, não penso em fumar droga, não penso em bebidas. Passo o dia todinho aqui, durmo, se alimento. E depois eu sigo na destino.
A representante do Instituto Misto de Ajuda Social da Costa Rica, Elúria Lorena Peters, viu na prática o serviço oferecido e considerou a experiência enriquecedora. Segundo ela, chamou a atenção no Brasil o trabalho em conjunto realizado por várias esferas de governo para atender às demandas da população.
É realmente interessante e importante.
Para a diretora de Proteção Social Especial do Ministério da Cidadania, Maria Ivelônia Barbosa, o encontro da Rede Cage foi uma oportunidade para fortalecer os laços com os outros países.
Para mostrar que é com essa união, que é com essa participação de vários atores sociais que nós podemos conseguir estratégias eficientes para enfrentar essa situação.
Até o fim da semana, a comitiva ainda visitará espaços de acolhimento e de atendimento à população em situação de rua em São Paulo, capital, e em Fortaleza, no Ceará. Reportagem Diego Queijo.
Setembro é o mês escolhido no Brasil para tratar de um tema às vezes pouco conversado nas famílias, o suicídio.
E muitas ações estão sendo realizadas nas escolas, já que, segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é a segunda causa de mortes no mundo em jovens que têm entre 15 e 29 anos.
É na escola que os jovens passam a maior parte do tempo e enfrentam muitos dos conflitos da adolescência. Mas no dia a dia de aulas, trabalhos e provas, como identificar quem está passando por problemas e precisa de ajuda? No ano passado, uma estudante do nono ano do Centro de Ensino Fundamental 2 da região administrativa de Braslândia, no Distrito Federal, tirou a própria vida. A diretora da escola, Luísa Ricardo Silva, disse que o ocorrido mexeu com os alunos e professores, porque a estudante deu sinais de que algo estava errado, mas eles não souberam identificar a tempo.
Ela se jogou do carro e a gente não percebeu que ela estava pedindo socorro. Então, assim, a gente cobra isso de nós mesmos. Por que que a criança está parada, está quieta? Por que que ela está triste? Porque, para nós, a perca dessa aluna foi um fracasso para a gente, e a gente se cobra.
E o que aconteceu na escola de Braslândia, infelizmente, não é um caso isolado. Entre os jovens, o suicídio é a segunda causa de mortes no mundo, na faixa etária de 15 e 29 anos, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde. São números que assustam, mas podem ser reduzidos. Para especialistas, o primeiro mito é justamente o de que não se deve falar sobre o assunto. Eles afirmam que o suicídio deve ser tratado sempre com responsabilidade nas escolas, nas ruas e nas famílias. Segundo Thaís Duarte Varela Danta César, analista de psicologia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, é fundamental estar atento a possíveis sinais de alerta.
Qualquer alteração de comportamento significativa, né? Até coisa que as pessoas enxergam como algo bom, né? Ah, de repente a pessoa começa a pagar todas as contas, começa a ligar para os familiares, ah, eu te amo, nunca te disse isso.
E este mês ocorrem pelo país várias atividades sobre o tema. É o Setembro Amarelo. Na escola de Braslândia, por exemplo, estudantes, pais e professores participaram de palestras e oficinas do projeto Falando sobre a Vida. Os jovens também são o foco da campanha Acolha a Vida, lançada pelo Ministério da Saúde este ano. De acordo com o diretor de Desafios Sociais no âmbito familiar do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Marcelo Couto Dias, a iniciativa busca justamente sensibilizar os diversos setores da sociedade, como as famílias e educadores.
Nosso objetivo é sensibilizar a população, especialmente as famílias, os educadores, para que sejam capazes, sejam habilitados para identificar e para acolher essas pessoas, que esse tema não seja tratado como preconceito.
E quem precisar conversar deve procurar um familiar, um amigo, um educador ou alguém que confie. Ligue para 188 ou acesse www.cvv.org.br. Reportagem Gabriela Noronha.
E amanhã nós vamos conhecer mais sobre o trabalho desenvolvido no CVV, o Centro de Valorização da Vida.
A Polícia Rodoviária Federal terá acesso aos dados das centrais de atendimento do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, como Disque 100 e Ligue 180.
A parceria entre a PRF e o Ministério vai dar suporte às atividades de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas brasileiras.
O acordo também vai permitir a capacitação de profissionais e a realização de estudos e projetos.
Para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, a presença da PRF em todo o país vai facilitar as ações.
A Polícia Rodoviária Federal tem um papel muito mais transcendente do que o mero patrulhamento das nossas rodovias federais. Hoje ela realiza uma série de ações relevantes, por exemplo, até a apreensão de tráfico de drogas e de armas, e tem essa presença no país inteiro, pode atuar muito significativamente na proteção dessas pessoas que se encontram em situações vulneráveis. Às vezes, não é incomum, nós vemos pessoas nessa condição até nas estradas, não é?
A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, reafirmou o propósito do governo de combater esse tipo de crime.
Chega de violência contra a mulher nessa nação. Chega de exploração sexual de criança e adolescente. Chega de abuso nessa nação. E eu sei que a gente pode contar com essa polícia nesse enfrentamento, que já faz isso brilhantemente e agora em parceria.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, existem mais de 2.400 pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas federais brasileiras.
Os vinhos nacionais são tema de uma série de reportagens especiais nesta semana aqui na Voz do Brasil.
E hoje, Nazi, nós vamos falar sobre a história e a produção por aqui, que já chega a 300 milhões de litros ao ano.
É, a produção que contribui para a geração de emprego e renda para quem vive no campo.
De mesa ou fino, espumante ou tinto, seco ou suave, estamos falando do vinho, bebida milenar apreciada em todo o mundo. E quando o assunto é vinho, muita gente lembra logo dos importados, aqueles que vêm da Argentina, Chile, Itália, mas os nacionais produzidos nas vinícolas daqui vêm ganhando destaque. Essa história começou lá atrás, principalmente com a chegada dos imigrantes europeus ao Brasil. O viticultor Remy Valduga, do Rio Grande do Sul, conta um pouquinho como essa tradição começou na sua família.
Primeira geração, então, foi o meu bisavô. Marco Valduga e a esposa Eleonora Sembenico vieram de Terragnolo, que fica na divisa da Áustria. Com 10 anos de idade, aprendi a moer a uva, sabia quantos dias que tinha para permanecer na pipa, para depois separar o líquido do bagaço.
De lá para cá, o Brasil foi aumentando e especializando a sua produção de vinho. Hoje já são 300 milhões de litros engarrafados por ano, segundo o Instituto Brasileiro do Vinho, IBRAVIN. O processamento da uva acontece nas mais de 1.000 vinícolas do país, a maioria na região sul, o que gera emprego e renda no campo, como explica Carlos Paviani, diretor de relações institucionais do IBRAVIN.
Estimamos a presença de cerca de 200 mil pessoas que estão envolvidas na cadeia de produção e de elaboração e comercialização do vinho, né? Agricultura familiar, pequenas famílias e pequenas vinícolas também, vinícolas familiares muitas vezes.
A maior parte do vinho brasileiro é consumido no mercado interno, mas outros países já estão conhecendo a qualidade das bebidas produzidas aqui. No ano passado, o Brasil exportou mais de 4 milhões de litros de vinho para quase 60 países. O Ministério da Agricultura atua para dar mais competitividade a essa produção, como explica Luciana Pick, auditora fiscal federal agropecuária do Ministério.
Nós temos uma área no Ministério da Agricultura que trabalha exatamente com incentivo de uso de signos distintivos, que é o quê? São formas de você diferenciar produtos que eles têm uma qualidade específica vinculada à origem onde ele está sendo produzido, onde é plantado. Nós atuamos muito com relação à atualização da legislação para poder tentar promover uma maior competitividade dos vinhos brasileiros frente aos produzidos internacionalmente.
E os apreciadores da bebida comemoram a evolução do vinho brasileiro, como a jornalista brasiliense Mariana Vieira.
E por um lado, o vinho brasileiro, assim, normalmente o pessoal associa muito ao Rio Grande do Sul. Hoje a gente tem vinhos tintos e brancos em outros lugares, por exemplo, em São Paulo. No interior de São Paulo, você tem uma vinícola hoje que tem vinhos assim, excelentes, que chega até exportar, são vinhos consumidos em outros países também.
O Brasil já é o quinto maior produtor de vinho do Hemisfério Sul e o 14º do mundo. Reportagem Graziela Mendonça.
As vendas no varejo tiveram o terceiro aumento consecutivo no ano, conforme divulgado hoje pelo IBGE.
O comércio ganhou ritmo em julho, com crescimento de 1% na comparação com o mês anterior.
Quando comparado a julho de 2018, o aumento é ainda mais expressivo, 4,3%.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.